Olá, muito boa tarde. Vamos então conhecer os títulos das notícias às 13, com a edição de Vítor Melenas. Olá, viva.
Olá, viva. Papelaria Raiz em Tomar foi assaltada esta madrugada. Assaltantes não conseguiram concretizar o roubo. PSD na Câmara de Tomar lamenta o conjunto de situações verificadas no fim de semana e que resultaram em parte na destruição do relvado do Mochão. Rancho Folclórico Os Camponeses de Peralva vai uma vez mais promover a atividade anual Caminhada Rota dos Quatro Moinhos.
Para esta terça-feira vamos ter céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nebulosidade no litoral norte do Cabo Mondego até fim da manhã, podendo persistir no Minho até meio da tarde. O vento vai ser fraco, vamos ter subida da temperatura. Máximas previstas são altas para esta terça-feira. 21 graus para Porto Alegre, 22 para Castelo Branco e também para Leiria e Lisboa. Vamos ter 18 graus para Coimbra, 24 para Santarém e também para a cidade de Tomar. Vamos avançar com as notícias na Rádio Hertz, edição de Vítor Melenas, para ouvir já a seguir.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melenas.
A papelaria Raiz em Tomar foi assaltada na madrugada desta terça-feira. O assaltante ou assaltantes destruíram a almofada inferior da porta do estabelecimento por onde entraram. De acordo com o proprietário, Sérgio Benigno, terão chegado à caixa onde não havia dinheiro e saído logo de seguida depois do alarme ter disparado. Sérgio Benigno acredita que podem ser os mesmos assaltantes sem sucesso.
Há cerca de um mês e meio, mais ou menos, tentaram, não conseguiram, desta vez conseguiram entrar, fizeram apenas estragos, visto que o sistema de alarme que está instalado atuou. Também de salientar a rápida intervenção das forças de segurança da cidade, que foram bastante rápidas a chegar aqui ao local. Pronto, e estou pelos estragos, presumo que tenham sido os mesmos indivíduos, porque foram direcionados ao local e desta vez não houve falha, entraram diretos e foi uma...
Isto terá acontecido por volta de que horas?
Por volta das 4h40, sensivelmente.
Como disse, o alarme matou logo, os indivíduos dentro da loja acabaram por não conseguir levar nada, não é? Porque não havia nada mesmo para levar.
Não havia nada para levar, não ficam valores nem nada de que seja comercializável por parte do assaltante. Deve-se ter assustado porque entrou e saiu rapidamente.
Tem uma ideia dos prejuízos, uma vez que estamos a falar basicamente da porta, digamos assim, não é?
Não sei, pode rondar entre os 200 e 300 euros, sensivelmente.
Disse que pode haver aqui, de facto, uma continuidade, ou seja, quem tentou da última vez pode estar envolvido agora nesta nova tentativa, digamos assim. Há essa perspectiva, não é?
Posso presumir isso porque desta vez focaram-se apenas num ponto da porta, enquanto cerca de um mês e meio atrás tentaram em três locais diferentes da porta. Neste momento, hoje, focaram-se apenas num ponto da porta que, pelo estrago que está, deu bastante trabalho, mas focaram-se no único ponto onde era possível a porta ceder.
A polícia já esteve, aguarda-se agora que prossigam as investigações, não é?
Sim, foi apresentada a queixa contra terceiros, agora é ver se as investigações irão dar algum resultado.
A oposição PSD na Câmara de Tomar aproveitou a reunião do Executivo Camarário realizada nesta segunda-feira para lamentar um conjunto de situações como a destruição de parte do relvado do Mochão ou ainda a acumulação de lixo no último fim de semana. Os pormenores com o António Feliciano.
A cidade de Tomar foi palco neste fim de semana para a realização de um festival de tunas e de um encontro de alunos de religião moral. Eventos que chamaram ao Conselho cerca de 2.000 a Partido Social Democrata. Nem tudo correu pelo melhor. A justificação foi dada por Célia Boné, vereadora, que aproveitou a reunião do Executivo, que decorreu nesta segunda-feira, para lamentar um conjunto de situações, a exemplo do que apontou como a destruição de parte do relvado do Mochão, do barulho no centro histórico e ainda do lixo que ficou espalhado em alguns pontos da cidade, em especial na zona desportiva.
O relvado foi significativamente maltratado. Vários cidadãos mostraram-se indignados por verem viaturas estacionadas em cima da relva, destruindo o sistema de rega e tornando o relvado num lamaçal. Gostaríamos de saber quem é que deve controlar o uso desses locais, quando são cedidos para este tipo de eventos e saber se já têm conhecimento do que se passou realmente, se foi de facto deste nível de gravidade com que ouvi já várias pessoas referir-se a esta situação. Também quanto aos eventos do fim de semana, gostaria de referir que até às 4 ou 5 da manhã não foi possível sossegar na zona histórica, música alto, pessoas a fazer barulho. As pessoas que aqui vivem têm direito a poder dormir para trabalharem no dia seguinte. Que tipo de descontrole é que se verificou para que àquelas horas da madrugada ainda se verificasse tal ruído nas ruas? Por outro lado, detectámos que havia falta de contentores do lixo adequados ao número de visitantes que estiveram na nossa cidade. Como disse o Sr. Vereador, foram muitos, centenas ou mesmo milhares. Portanto, o número de contentores permaneceu o mesmo, segundo
de uma outra forma, porque este ano já não é insuficiente
para a maior todos os visitantes que estavam na cidade.
E quando vêem o cartaz do caminho,
aquilo que
já
eu gostaria de ver em próximos eventos, que fosse feita uma recolha de lixo extraordinária ou então a colocação de mais contentores na cidade.
Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, respondeu ponto por ponto aos alertas de Célia Boné, começando por se congratular pelo facto de a cidade ter sido palco para organizações de relevo.
Eu não tenho nenhum conhecimento que tenha havido algum dano no sistema de relva, de rega do Mochão. E eu acompanhei bem de perto esta atividade em particular, mas enfim, irei verificar, mas não tenho nenhum conhecimento disso e não creio que tenha acontecido. A questão dos carros, eu não verifiquei, pelo menos pessoalmente, e como digo, tive uma presença muito próxima, de que houvesse, assim, genericamente, carros em cima da relva. Houve carros, sim, nas zonas de passeio. Que eu tenha observado, houve um carro, efetivamente, mas não digo que não possa ter havido mais, mas que eu tenha observado, houve um carro, de facto, em cima da relva, dentro da tenda, aliás, e que tinha a ver com a montagem do palco e do sistema de som para o evento de sábado à tarde. Mas que não provocou propriamente, pelo menos que eu me tenha apercebido e que os serviços tenham percebido, grandes danos. Nós temos que sempre mediar e conseguir aqui encontrar o equilíbrio possível entre o de sermos uma cidade onde acontecem coisas e, por outro lado, e muitas, felizmente, praticamente todos os fins de semana, mas, por outro lado, também a opinião de alguns, e eu sublinho o alguns, de que não querem ouvir o mínimo de barulho possível. Eu devo dizer, por exemplo, que em relação ao Centro Histórico, no sábado de manhã, tive o cuidado até de, estando aqui, de perguntar a alguns outros moradores aqui bem próximos da praça se tinha sido assim tão... E a verdade é que das opiniões que recolhi, disseram-me, não, até era bom era que fosse sempre assim. Há espaços onde têm que acontecer eventos, seja na Praça da República, seja no Mochão, seja na Várzea Grande quando a obra estiver realizada, seja na zona do mercado, enfim, precisamos ter espaços de eventos. E esses espaços de eventos têm que ser aqui na cidade, quer dizer, não há outra forma, quer dizer, há sempre outras formas, mas não serão seguramente tão bem conseguidas para que possamos ter esta dualidade e, acima de tudo, que as pessoas, quer os tomarenses, quer as pessoas que nos visitam, de facto fiquem com essa opinião favorável e regressem mais vezes, contribuindo com isso para a questão da economia local. Depois, algumas questões paralelas, é óbvio que pode haver sempre falhas e pode haver sempre situações a melhorar, mas, por exemplo, a questão dos caixotes do lixo, Não é verdade que não tenham sido reforçados. Foram reforçados os caixotes de lixo para as várias atividades. Houve cuidado dos próprios jovens, claro que em 1700 é natural que haja um ou outro que se porte pior, mas dos próprios jovens e dos professores que os acompanhavam, houve cuidado realmente o mais possível em que as coisas, enfim, ficassem limpas, sendo certo que é óbvio, houve um ou outro caso que eu próprio também vi em que não estava tanto assim.
O Instituto Politécnico de Tomar vai receber mais uma semana da gestão, evento realizado anualmente pela Escola Superior de Gestão do IPT. Este ano decorre de 17 a 19 de abril no auditório Dr. José Baiolo Pacheco de Amorim. Esta 13ª semana da gestão tem como temática central a indústria 4.0, desafios e oportunidades, e vai incluir painéis diversos com a participação de oradores de grande prestígio que irão apresentar casos, desafios e outras temáticas que se colocam ao gestor na atualidade e para os próximos anos. Perceber quais são Essas tendências e desafios despertaram novas realidades, novos conceitos e também novas abordagens. O programa irá permitir aos estudantes e outros interessados tomar contacto com abordagens e perspectivas diversas sobre temas de importância crucial para a sua formação académica e também para o seu futuro profissional, tal como o desenvolvimento pessoal, instrumentos de financiamento, empreendedorismo social, competitividade, desenvolvimento sustentável, multiculturalidade e inovação tecnológica.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
É mais uma iniciativa integrada nas comemorações do Centenário das Escolas na Linha Ceira. Esta quarta-feira, pelas 9 da manhã, na EB1 da Linha Ceira, irá proceder-se à plantação simbólica do linho e distribuição de plantas para todas as crianças, uma alusão, assim, às origens da aldeia e do respectivo topónimo. Nuno Garcia Lopes, responsável pelas comemorações do Centenário, falou então à ERTE daquilo que se pretende com esta iniciativa.
De alguma maneira envolver a comunidade com aquela que é a planta que tem a ver connosco. Conseguimos perceber já hoje, pela investigação que fomos fazendo, que muito provavelmente o topónimo Linha Ceira tem a ver com o linho, com o cultivo de linho que muito presumivelmente terá havido aqui na zona. Sabemos que houve na freguesia da Ceiceira e sabemos que existiu um porto da Linha Ceira nos anos 1500, em 1530, ele já funcionava como tal, num local que tinha todas as condições para o cultivo de linho. E, portanto, achamos que, de facto, essa é uma possível explicação para o topónimo e gostaríamos de envolver um pouco a comunidade nisso. E, então, pensámos em fazer uma sementeira de linho, oferecer inclusivamente às pessoas para pôr em casa, etc. Só que, no meio disto, chegámos a uma conclusão. Não é fácil arranjar sementes de linho, ao contrário daquilo que se possa pensar. Aliás, até se encontra com alguma frequência a linhaça para consumo, portanto a semente de linho para comer, mas a semente de linho para semear é extremamente difícil de conseguir. E apesar de todos os nossos esforços, contactos com fornecedores, etc., não tem sido fácil. Vamos, em princípio, ter uma quantidade de plantas já para plantar, que será simbólica e, portanto, provavelmente, aqui assim ao pé do ATL, faremos uma sementeirazinha quando tivermos essas plantas. Talvez no futuro, quem sabe, esta seja uma ideia para lançar. Temos aqui também um viveiro ali junto às instalações da ACR, onde se pretende também levar as crianças e os jovens a terem uma relação mais próxima com a natureza, de alguma forma, e, portanto, que é dinamizado também pelos escuteiros locais. E, portanto, quem sabe aí possamos vir a fazer no futuro uma iniciativa desse género.
Na ocasião será também feito o lançamento do Prémio Literário A Escola, prémio que terá 3 categorias, a nacional, concelhia e de freguesia.
Vamos lançar também um prémio literário que terá como tema A Escola. A escola em termos muito genéricos, portanto, será um prémio de ação em que a escola poderá ser abordada de qualquer forma. O prémio literário terá um âmbito nacional, terá um âmbito concelhio e terá um âmbito de freguesia. Ou seja, serão atribuídos prémios a esses várias, às pessoas que são apenas aqui da freguesia, às que são do concelho, às que são do país inteiro. Em 3 categorias, uma para crianças, outra para jovens e outra para adultos. Portanto, o nosso objetivo é pôr, e eu particularmente, que tenho pela escola um gosto especial, sinto-me sempre muito bem quando estou neste espaço, acho que era importante, de facto, pôr as pessoas a refletir um bocadinho e também promover um pouco aquilo que tem sido aquilo que é a escrita literária em Portugal. A Linha Ceira é uma terra onde, felizmente, há no ativo vários autores a escreverem. Também aqui desenvolvemos uma série de projetos literários, editoriais, etc. E, portanto, fazia algum sentido que o fizéssemos.
O Rancho Folclórico Os Camponeses de Peralva vai, uma vez mais, promover a atividade anual Caminhada Rota dos 4 Moinhos, a realizar neste domingo, dia 22 de abril. A iniciativa tem paragem no mítico lugar dos Santos Mártires. Nuno Fonseca, diretor do Rancho Folclórico de Peralva, eu conto à ERTE, então, da realização desta iniciativa.
Vamos passar e tentar novamente executar alguns, todos eles, três em ruínas, um ainda em pleno funcionamento, e mais haveria para explorar, uma vez que toda aquela região tinha moinhos, mas isso implicaria que fosse um percurso bem maior. Este percurso é cerca de 10 km, fazem com muita facilidade, é quase um plano, e isso implicaria que fôssemos até mais abaixo, aos moinhos da Ribeira, já de água, não de vento como este que nós vamos ver, e tem contado efetivamente com, cada vez com mais participantes, e esperamos que este ano seja também uma atividade boa para esquecer algumas tristezas, não é? Já temos na prova um moinho a funcionar, efetivamente, era o chamado moinho do papagaio, que é hoje propriedade do Sr. Elídio. Há alguns anos nós fizemos uma atividade e a partir dessa altura as pessoas descobriram que a prova estava ligada aos moinhos, ou seja, esta também é uma atividade para dar a conhecer aquilo que eram as qualidades e as riquezas endógenas da prova, uma terra que foi durante muitos anos próspera e todas as terras envolventes, essencialmente a cultura de cerealífera, e por isso havia muito moinho de vento, uma vez que a prova é uma terra ventosa, mas paralelamente a isso havia também moinho de água nas azenhas, junto à ribeira, que era a ribeira de Lamarosa, que era uma ribeira da Veselga, fazia extrema com o nosso Conselho de Paial, o Freguesia de Paial, quer na ribeira da Veselga, junto ao Conde de Nova Boa e até a estrada de Ramiro, havia também várias azenhas de água, já não existem, sabemos onde está alvado e onde elas existiam, são cimentadas. Agora, muito de vento, temos na prova as ruínas de três, e um deles está a funcionar em pleno, é na prova.
Rádio F, a primeira a informar.
No próximo sábado, 21 de abril, pelas 20h30, realiza-se o concerto solidário da Adra em Troncamento. O espetáculo tem a participação especial do coro Adra Voices, que decorrerá na COFERPOR. Ana Carla Ávila, responsável pelo núcleo da Adra do Entroncamento, falou à Hertz do concerto, que não é o primeiro realizado por esta associação solidária e que tem como objetivo angariar fundos para primeiras respostas sociais.
Nós vamos fazendo estes concertos com a finalidade de sensibilizar a nossa localidade, de que nós temos que ser solidários. Nós todos deveríamos ser solidários. E estes concertos também é para chamar a atenção de que existem pessoas que precisam de nós. É uma maneira de suprimir as necessidades de algumas famílias, temos estado a apoiar. E porquê e para quê? Ao irmos a este concerto solidário, contribuímos com um género alimentício, ou com dois, não é? Eventualmente. E este será um concerto, pela primeira vez, terá um custo de 5 euros. Estes 5 euros vão reverter todos, única e exclusivamente, para a nossa delegação local. Portanto, contamos com a presença de quem puder estar, porque a finalidade é derrubar muros e juntar-nos para uma sociedade melhor. Ajudarmos os nossos meninos, os nossos idosos, alguns deficientes que também temos ajudado, e esse é o nosso objetivo principal. O concerto vai realizar-se no Entroncamento, no próximo dia 21 de abril de 2018, no edifício da COFERPOR. Este edifício fica na Rua Estados Unidos da América, número 23, no Entroncamento. É próximo, pertinho da Escola Rui de Andrade, para quem conhece a localização, e portanto foi o edifício que nós conseguimos ter para realizar este concerto. Se calhar não é a melhor sala a nível acústico, mas foi a que nós conseguimos, e como foi a que nós conseguimos, é nela que vamos realizar o concerto. Tem uma capacidade para mais ou menos 160 pessoas. Neste momento, entre convites, bilhetes, amigos, já temos mais ou menos 140 lugares, 130, 140 lugares confirmados, o que é muito bom.
E assim fechamos. Vamos então ficar por aqui. É tudo. Fique bem. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.